Muito obrigada, Adriano. Lhe saudando, lhe desejando bom dia. Eu quero desejar a todos que estão nos acompanhando, agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Colmeia, no nosso querido município de Porto União. Minha trajetória de vida é muito simples. Eu saí de Lages, fui estudar em Concórdia, enfermagem. Naquela época nós não tínhamos enfermagem em mais do que 3 cidades do estado de Santa Catarina. Voltei, comecei minha carreira profissional como supervisora noturna. Depois cheguei a ser diretora de um dos hospitais da minha cidade, secretária municipal de saúde. Disputei uma eleição para vereadora, venci, mas fui chamada na sequência para ir para a Secretaria de Estado da Saúde, que lá trabalhei durante todo o período do governador Luiz Henrique, os seus 2 mandatos, como secretária adjunta e secretária de Estado. Acabei tendo que disputar uma vaga para deputada federal, ainda na lógica um pouco de ocupação dos 30% das vagas, né? Fiquei como suplente e na Câmara a gente procura se pautar dentro daquilo que a minha vida profissional sempre me ensinou, que é o cuidar da vida das pessoas. Então, atuo muito na área da saúde, sem negligenciar as demais áreas, mas é saúde, educação, assistência social, a questão do idoso, a questão das crianças. E com a pandemia, eu acabei sendo a relatora da Lei de Emergência Sanitária, lá em 4 de fevereiro de 2020. Depois, presidente de uma comissão que nós chamamos de Comissão de Acompanhamento, Comissão Geral, exatamente no dia que chegaram o primeiro caso confirmado no Brasil, da comitiva que veio do presidente da República, lembra? E relatora da comissão externa, que só na comissão externa, durante o período mais intenso, nós tivemos 145 reuniões. Então, nós trabalhamos desde a aprovação de projetos de leis, indicações de projetos de leis, mas intensamente com o Ministério da Saúde, para ajudar o conjunto dos estados. Eu fiquei mais responsável, além da questão nacional, também pela região sul do país. E aqui eu não posso me furtar, Adriano, de agradecer a todos os trabalhadores da área da saúde, gestores que foram para a linha de frente, muitas vezes sem uma simples máscara de proteção individual, buscar atender os pacientes medo, com angústia, com a preocupação que os familiares tinham de se contaminarem e levarem, né, e contaminar os demais em casa. Mas, com isso tudo, a enfermagem tinha uma luta, Adriano, de mais de 30 anos. E eu já dizia que, e com projetos que iam para o plenário e não eram votados, eram retirados de pauta ou se esvaziava, né, o plenário. E lá já em 2000 eu dizia que ia chegar um momento em que a enfermagem, a saúde brasileira precisava mais do que as palmas, precisava de pelo menos um reconhecimento um pouco mais justo. E aí chegou do Senado o projeto de lei 2564, no ano passado, finalzinho do ano. Eu presidi o grupo de trabalho que fez o levantamento dos custos, de qual era o impacto para o Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, qual era o impacto para os hospitais privados e para os hospitais filantrópicos, que nós temos uma grande rede de hospitais filantrópicos que atendem a nossa população do SUS. Entregamos o relatório aprovado. Aí continuamos a discussão com os deputados e as instituições. Conseguimos aprovar o 2564, mas sempre com uma preocupação da segurança jurídica, né? Porque com a Constituição de 88, quem constava com piso salarial era, né, o professor, o agente comunitário de saúde e endemias. E aí a gente discutiu muito com o Senado Federal, eles apresentaram, senadora Elisiane, a PEC 11. Então agora nós temos uma emenda também constitucional aprovada, que eu também fui relatora, que é a emenda constitucional 124, que então garante na Constituição Federal este projeto de lei que agora está com o presidente da República para sancionar. Estou chegando de Brasília, essa é a realidade, eu passei 2 dias lá.
Ah, né? Assim como diversos parlamentares, né? Uma agenda muito extensa, muito corrida, e a senhora estava lá em Brasília, né? Chegando aí, chegou nessa madrugada, né? A Porto
Isso,
União, né?
cheguei quase 3 horas da manhã de
Isso.
hoje. Por quê? Porque o prazo para o presidente fazer a sanção é a semana que vem, né? É até o dia 4 de agosto. E a gente foi lá, junto com o nosso presidente Arthur, conversar, tratar desse tema, junto com demais lideranças, junto com alguns ministros, inclusive ministro da Saúde, ministro da Casa Civil, discutir um pouquinho o não veto, ou seja, a garantia da sanção presidencial e a pauta da semana que vem do plenário da Câmara e do Senado, que tem que entrar os projetos de leis que vão apoiar no impacto financeiro, né? Ajudar os hospitais filantrópicos, que a enfermagem merece, precisa, vai ter sim. A gente está muito otimista com a sanção.
Para a gente que está aqui do lado de fora, né, acompanha o trabalho de vocês lá em Brasília, a expectativa parece que é boa para aprovação, né, e não veto. Não sei se a senhora concorda comigo ou não, né?
Ficou mais redondinho esta semana, a gente tem essa expectativa, mas também temos o compromisso de buscar as fontes de financiamento, porque a gente sabe da dificuldade da rede hospitalar, em especial os nossos hospitais filantrópicos, não só de Santa Catarina e do país. E essa também foi uma das pautas, né, discutindo o que, que vamos votar na semana que vem. É período de recesso, é momento de todos nós somos pré-candidatos, eu também sou pré-candidata à reeleição, mas as tarefas de Brasília me exigiram que eu estivesse lá. Nossa rede feminina, a dona Cília, que preside a Rede Feminina de Combate ao Câncer, também esteve numa audiência em Brasília com o ministro Marcelo Queiroga, que eu acompanhei. Tem uma pauta importante, que é das doenças raras, que tinha um encaminhamento também para ser feito no Ministério. Então, a gente já aproveitou os 2 dias em Brasília para um trabalho intenso de encaminhamentos, Adriano.
Deputada, para a gente falar na prática para os nossos enfermeiros e enfermeiras, essa classe, né, que tanto se doou na pandemia, né, merece o nosso reconhecimento, mas também, como a senhora bem abordou, um reconhecimento financeiro melhor, né? O que, que muda na prática para eles que estão nos ouvindo agora, para que eles entendam de certa forma o projeto? Muitos já estão por dentro, é claro, e na expectativa de que seja sancionado. Mas para quem ainda tem alguma dúvida em relação a esse projeto?
O que muda é que o enfermeiro, a partir da sanção da lei, o seu piso salarial, o seu vencimento, deverá ser R$ 4.750, exatamente assim que está escrito na lei.
Certo.
70% deste valor para o técnico de enfermagem, 50% do R$ 4.750 para o auxiliar de enfermagem e a parteira. Para a gente ter ideia, e nós trabalhamos também, e foi aprovado o que hoje é emenda 120, os nossos agentes comunitários de saúde, a partir da competência maio, os de saúde de endemias, eles passaram a ter o direito a 2 salários mínimos. Nós temos técnicos de enfermagem em Santa Catarina e técnicos de enfermagem no país que ganham R$ 1.200, R$ 1.300.
Imagine só, é muito pouco, né?
40 horas. Tanto na rede pública quanto dentro dos hospitais. Um técnico de enfermagem dentro de uma UTI, por exemplo, ele manuseia e manuseou durante o período da pandemia 5 bombas de infusão, ou seja, diluiu medicamento, tem uma evolução de uma prescrição médica que ele precisa fazer. A grande maioria dos nossos enfermeiros, aqui em Santa Catarina, a situação é um pouco mais confortável, mas nós temos regiões e situações aqui também que o vencimento é R$ 2.800,00 40 horas, que normalmente é a jornada de trabalho da enfermagem no país como um todo. No estado de Santa Catarina já é, na Secretaria de Estado, 30 horas, mas isso não é uma realidade nos municípios. Então, agora nós estamos discutindo jornada de trabalho, e sim um piso nacional, e vai ajudar muito, porque a grande maioria são mulheres que correm, e os homens também correm de um hospital para outro, de uma unidade básica para um hospital, ou de um hospital para uma clínica, para ter um vencimento um pouco mais digno. Então, é uma luta histórica de 30 anos, que sempre a enfermagem e a saúde pública e os serviços de saúde tiveram um papel importante nas nossas vidas, mas com a pandemia teve o reconhecimento. Aí alguém pode perguntar, e os demais trabalhadores? A enfermagem sempre foi mais complexa, porque é um volume muito grande. Pense que a gente está aí falando de 1.300.000 trabalhadores ativos que vão ser impactados, e estamos falando de 16.300.000.000 de reais ano. Então, por ser 70% da força de trabalho, era a etapa mais complexa. E é claro que merece o mesmo vencimento o farmacêutico, o psicólogo, o fisioterapeuta, mas é uma caminhada que a gente tem para seguir, porque alguns já têm, inclusive, jornada de trabalho definida por lei. A enfermagem não tinha nem jornada, e não terá nesse momento, e não tinha piso. Uma coisa que é muito importante, a gente só compreende isso, é quem precisa ou precisou de um serviço de saúde, né? Um pouco melhor remunerado significa mais satisfação, menos problemas em casa, porque muitos têm dificuldade, inclusive, na manutenção dos seus filhos, em função dos baixos vencimentos. E tudo que a gente precisa, e você falou bem, André, nós temos um momento que, e isso eu vivo intensamente, porque da bancada de Santa Catarina eu sou a parlamentar mais ligada à área da saúde, até por formação, pelo histórico de trabalho, nós temos aí demandas reprimidas importantes, né? Nós temos leis do câncer, por exemplo, que eu fui autora e hoje se transformaram em leis, como a lei que garante os exames para pacientes com câncer em até 30 dias, suspeita, né? O tratamento em no máximo 60 dias. E esta lei 12.732, que é no máximo em 60 dias, que eu ainda apresentei em 2011, se transformou em lei em 2012, para a alegria de Santa Catarina, por exemplo, quando eu digo alegria é por redução de tempo, não que a gente quer pacientes com câncer.
Exatamente.
Em hipótese alguma. Mas a gente teve uma ampliação e uma distribuição de equipamentos de radioterapia, que a gente fechou agora e abriu fazem 15 dias o serviço de Tubarão, como o serviço de Itajaí, porque antes pacientes de Itajaí, a região iam até Blumenau, Tubarão, eles tinham que ir até Criciúma, região de Tubarão, ou até Florianópolis, agora estão ficando em Tubarão para fazer a radioterapia. O que, que significa isso? Significa redução de distância e tempo de espera. Então, é muito gratificante a gente poder ajudar na condição de parlamentar, vendo que a gente apresenta projetos de lei que se transformam em leis e mudam a realidade dos nossos estados. Nós tínhamos estados brasileiros que não tinham serviço de câncer.
Já
pensou? E com essa lei passaram a ter serviço de câncer. São 80 prédios como esses que estão ali em Tubarão, como está em Itajaí, como está em obras lá em Joaçaba, para o país como um todo. Então, a questão mais gratificante do mandato é poder ajudar e aqui as leis que a gente apresenta, o que a gente aprova, posso estar ajudando no dia a dia das nossas cidades e das pessoas que nelas vivem. Mais uma vez agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui conversando com a nossa população, não só do município de Porto União, mas da região.
Isso aí.
E me coloco à disposição de Brasília ou aqui do estado, sempre que vocês tiverem uma demanda. E vamos juntos agora acompanhar, né, até o próximo dia 4. E torcer muito, porque eu acredito, sim, que o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar o nosso projeto do PIS Nacional da Enfermagem.
Sancionando, deputado, a gente volta a conversar com a senhora. Claro que não vamos ter oportunidade, a gente entende da agenda pessoalmente, mas a tecnologia nos permite aí trazer as notícias e informações de uma forma rápida, né? Através aí da internet, né? Tudo mais. A gente volta a se falar na próxima semana, e na expectativa de dar essa boa notícia para os nossos ouvintes aqui do sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina.
Verdade. Muito, muito obrigada e estou à disposição.